Nós ainda estamos em Neemias capítulo 10, temos estudado esses três capítulos nas últimas aulas, falando que o ponto culminante, né, o ponto máximo da restauração, né, nós estamos estudando a restauração e nós queremos ver, temos buscado entender que é restauração, quais são as etapas da restauração. Teve várias coisas no livro de Esdras, Neemias, mas nós estamos focando agora nesses três capítulos, 8, 9 e 10 de Neemias, e temos já enfatizado bastante que o capítulo 10, que é a renovação da aliança, né, que eles renovaram a aliança, fizeram uma aliança com Deus, assinaram a aliança, que esse é o ponto máximo da restauração. Poderíamos pensar que fosse os muros de Jerusalém ou o próprio templo, e também teve algo que nem aconteceu naquela época, que foi de Israel se tornar uma nação independente debaixo de Deus, né? Não governado por outros impérios. Isso não aconteceu. Nós poderíamos falar sobre várias coisas que poderiam representar o ponto, assim, para onde a restauração quer chegar, porque o povo Israel tinha alcançado vários aspectos importantes ao longo da história, depois perderam tudo no cativeiro e quando voltaram foram restaurando pouco a pouco, né? Vários aspectos, alguns levaram, assim, o processo, né, até chegar aqui, levou mais de 100 anos. Então, o ponto máximo, né, que a palavra, que essa história revela, é que o ponto máximo que esse processo chegou na restauração realmente foi a renovação da aliança. E já falamos sobre o capítulo 10 na última aula, mas eu ainda, assim, a gente olha para esse processo, a gente olha para o desejo de Deus para que eles pudessem chegar a esse ponto. Se esse é o ponto máximo, sabemos que a restauração nessa época chegou nesse ponto, mas não completou, assim, ainda ficou, o povo estava na terra, foi uma preparação importante para a vinda de Jesus, a vinda do Messias, que viria quatro séculos depois, mas não houve, não chegou a glória de Davi e Salomão, não houve uma restauração tão plena como eles queriam, e muito menos chegou ao ponto que Deus queria, tanto é que realmente era necessário, claro, seria necessário vir o Messias, não haveria uma restauração total, uma consumação de todas as coisas sem a vinda do Messias, assim como hoje. Nós também vemos que Deus quer fazer algo, Ele está nos conduzindo. A igreja também, ao longo dos séculos, no início a igreja alcançou patamares bem altos, mas depois perdeu, e depois houve também, tem havido durante os últimos séculos, mas principalmente do século XX para cá, tem havido várias etapas de restauração, vários aspectos que Deus trouxe de volta para a igreja, mas quando nós olhamos para nós mesmos, para a igreja hoje, também vemos que falta muita coisa. Então, nossa pergunta sempre é: o que é que Deus deseja realmente restaurar? O que é possível ser restaurado? Nós não vamos ter provavelmente uma resposta muito precisa sobre isso, porque nós dependemos de Deus, não temos todas as respostas, mas a pergunta é: o que precisa acontecer para que Jesus volte? Porque o processo de restauração, em termos de restauração da criação, restauração do propósito de Deus para a terra e para a humanidade, isso vai continuar depois da volta de Jesus. Jesus vai conduzir ainda um processo de restauração que a Bíblia relata que vai durar por bastante tempo, e o último inimigo a ser vencido vai ser a morte, e depois desce a Nova Jerusalém. Então, muita coisa ainda vai acontecer, depois da volta de Jesus. Mas a nossa pergunta é: o que Deus quer restaurar hoje, antes da volta de Jesus? O que é que está retendo Jesus para que ele não volte? E a gente sempre olha para as histórias antigas e o processo de Deus com o seu povo na antiguidade para descobrir algumas chaves. Então, eu ainda vou continuar no capítulo 10, nesses três capítulos, na verdade, 8, 9 e 10, eu queria ainda analisar algumas coisas, porque esse ponto culminante, esse ponto que chegou na aliança, que se nós olharmos para a história, para a Bíblia, para aquilo que Deus revela, a gente entende que Deus quer aliança. Deus busca aliança. O ponto máximo na história era já, até agora, né, foi a nova aliança em Jesus. O Apocalipse fala de uma aliança eterna. Então, Deus vindo habitar com o seu povo de uma maneira eterna, que nunca vai se desfazer, nunca vai quebrar mais. Então, o que Deus quer é aliança. Então, por isso eu acho que vale a pena a gente ainda pensar um pouco sobre esses três capítulos e sobre o que Deus estava revelando aqui nesse processo no livro de Neemias, nesse processo de conduzir o povo a fazer essa aliança com ele. Vamos orar. Senhor, nós queremos, desejamos de todo o nosso coração não ter conhecimento em si, não buscar nos inchar com muitos fatos ou interpretações, mas nós gostaríamos mesmo de saber o que falta e como mesmo hoje, na nova aliança, nós estamos muito mais na frente do povo daquela época, porque eles não contavam com aliança feita no sangue de Jesus. Então, nós estamos, no sentido histórico, muito à frente, mas quando nós olhamos para a situação nossa e da igreja, nós entendemos que não estamos tão na frente. Nós também continuamos com basicamente as mesmas dificuldades. Claro que temos algo a mais, temos desfrutado disso, mas nós sentimos que o Senhor está buscando algo a mais. Então, Senhor, pedimos que o Senhor nos revele, que o Senhor aponte o caminho, que possamos entender de fato o que o Senhor deseja através também desse processo que está registrado aqui. Pedimos e confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero pensar exatamente sobre essa questão de como o povo chegou, como é que chegou nesse ponto, nesses três capítulos, né? Mas no capítulo 10, como que chegou nesse ponto de fazer uma aliança? Primeiro, nós sabemos com certeza, desde o capítulo 8, que a chave, o que iniciou o processo, que aquilo que realmente fez com que o povo começasse, não só os líderes, Esdras já tinha esse coração, alguns dos sacerdotes, tinha um grupo de levitas e sacerdotes, Neemias, o governador, tinha algumas pessoas que queriam isso, tinha um coração talvez pronto para fazer, para renovar uma aliança, ou estavam já vivendo. Esdras era um homem que vivia dentro da aliança que tinha, a aliança da lei, a aliança de Moisés. Ele vivia dentro daquilo, ele não estava longe, e certamente tinha outras pessoas também. Mas o povo em geral não vivia, estava fora, eles tinham voltado para a terra, tinham reconstruído a casa de Deus, o templo, tinham agora no livro de Neemias reconstruído os muros, mas eles não estavam vivendo aliança com Deus, que foi exatamente o motivo pelo qual Deus mandou o povo para o exílio, para o cativeiro. Então, assim, toda a questão, toda a história do povo de Israel e toda a história do povo na nova aliança é sempre uma história de aliança. Se nós não estivermos na aliança, nós não estamos em relacionamento, porque aliança nada mais é do que a formalização e algo assim bem seguro, bem permanente de viver num relacionamento com Deus. Aquela frase que percorre a Bíblia, que Deus quer ser, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. É como falar, você vai ser minha esposa e eu vou ser seu marido. É uma aliança, uma união, né? Uma coisa firme, não é uma coisa casual, não é uma amizade passageira, é algo permanente. Deus sempre quis algo permanente. Ele fez promessas permanentes para Abraão, para Davi. Então Deus quer algo que não vai passar com uma geração ou com uma pessoa. Então, o que que nós notamos? Eu vou começar observando aqui no capítulo 10, depois nós vamos fazer algumas observações sobre o processo que levou o povo a estar nesse lugar. Então, no capítulo 10, Neemias 10, versículo 28, eu só vou mostrar, acho que quatro vezes aqui, quatro vezes de forma explícita, mas durante toda essa renovação da aliança, a base da aliança que estavam fazendo era a lei. Então, versículo 28, o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, cantores, servidores do templo, todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus. Então, quem eram as pessoas que estavam fazendo uma aliança com Deus? Eram lideranças, mas as pessoas, o povo em geral, todos aqueles que estavam se separando dos demais povos. A gente tem falado, tem uma maneira errada de se separar. E até hoje, nós nos separamos do povo, do resto do povo da sociedade, do povo com quem nós vivemos, nós nos separamos de maneira errada e nós nos unimos de maneira errada. A gente se separa no sentido de ser melhor, diferente, colocamos uma distância em alguns aspectos, isso em outras épocas, quando a igreja era mais apegada a costumes, a coisas exteriores, essa separação era mais visível. Hoje você olha para uma pessoa, só de olhar assim, maneira de se vestir, maneira de falar, talvez nem sempre é fácil distinguir. Mas já houve épocas em que tinha uma distinção muito clara, mas era uma distinção errada, era uma distinção de fora e não uma distinção de dentro. Então, nós precisamos nos separar, não da maneira errada, mas da maneira certa. Hoje tem muita semelhança, tem muita unidade, mas na hora assim de falar assim no culto, na maneira de nós tratarmos outras pessoas, às vezes até em aspectos mais públicos, como na própria política, nós fazemos uma distinção, mas não baseada no nosso amor por Deus, não baseada em justiça verdadeira, mas às vezes em alguns aspectos que não deveriam nos separar. Bom, então aqui eles estavam, essas pessoas que fizeram aliança, se separaram as pessoas do povo de Deus que tinham se separado dos outros povos por causa, ou se separado para a lei, por causa da lei. Era a lei de Deus que os tornou separados. E nós vamos falar um pouco sobre essa questão, mas agora eu só queria mostrar a centralidade da lei. Então, 28 eram as pessoas que tinham se separado dos povos para a lei de Deus. Versículo 29, firmemente aderiram a seus irmãos, os nobres, e convieram num juramento sob pena de maldição de que andariam na lei de Deus. Então, a própria aliança era uma promessa, né? Uma declaração de que eles andariam na lei de Deus. E depois, no versículo 34, fala assim, como disse, nos outros versículos desse capítulo, estava sempre falando de acordo com o que eles viam que estava escrito. Eles estavam fazendo uma aliança, mas não tinham inventado uma aliança diferente. Era uma aliança de guardar a aliança, né? Era uma aliança de seguir aquilo que Deus tinha instruído na aliança original. Então, no versículo 34, fala sobre nós, os sacerdotes, eles lançaram sortes. Eu não vou ler o texto todo, mas eles se comprometeram a suprir a lenha necessária para os sacrifícios. Mas no final do versículo fala como está escrito na lei. Então, mostrando, sim, que eles estavam fazendo algo de acordo com as instruções na lei. E no versículo 36, como está escrito na lei, traremos os primogênitos. Então, eu só queria mostrar que eu encontrei quatro menções, mas tem outras, isso aqui é quando fala explicitamente da lei, mas tem outros versículos que mencionam várias coisas que são de acordo com a lei. Fala sobre o sábado, fala sobre o sétimo ano, todas são coisas que, sobre os dízimos, sobre as primícias, tudo de acordo com o que havia escrito na lei. Então vamos voltar para o capítulo 8 e vamos ver como realmente tudo começou com a lei. Eu quero, é um fato bem óbvio, mas eu queria só mostrar que, coloquei aqui nessa folha, né, que qual foi o processo, como é que foi esse processo que culminou com essa aliança feita, renovada com Deus. Então tudo começou com capítulo 8, quando eles começaram a leitura da lei, no Neemias 8, versículo 1, no sétimo mês, eles se ajuntaram como um só povo numa praça e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E aí vai repetir várias vezes, eu não vou ler todas as vezes, mas assim, no capítulo 8 quase todos os versículos falam a respeito da lei. Então, eles fizeram a leitura por várias horas, e tinham os levitas que foram explicando. Então, assim, foi uma leitura da lei. Então, aqui é importante lembrar, aí assim, houve um impacto, né, quem está seguindo, né, ou quem lembra do capítulo 8, houve um impacto dessa leitura. No versículo 9, né? Neemias e os líderes falam assim, esse dia é consagrado ao Senhor, pelo que não vos lamenteis. O final do versículo 9, pois todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então houve a leitura da lei e houve um impacto pela leitura. E aí eu pergunto, o que é que fez? Nós não sabemos exatamente o que eles leram, não está registrado, né? Quando fala a lei, como ainda estava nessa época antes da vinda de Jesus, talvez já estivesse em andamento a compilação, né, a separação do que era o cânon da lei, das escrituras, né, de toda, mas provavelmente o que eles tinham mesmo, que eles, quando falava a lei, o livro da lei, talvez fosse mais especificamente os primeiros cinco livros da Torá, mas depois na oração vai fazer referência a muitas coisas, não só aos primeiros cinco livros. Então eles tinham os relatos da história Os livros de Josué, Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, eles tinham os livros dos profetas, então eles tinham mais coisas, né, além dos primeiros cinco livros. O que foi esse impacto, né? O que causou o impacto? Se nós pensarmos somente assim no capítulo 8, não dá para saber, e pode ter sido mais especificamente a leitura da Torá mesmo, os primeiros livros. Mas o que eu quero mostrar na sequência, já estudamos esses capítulos, então só relembrar, mas o que foi que impactou o povo para que eles chorassem? Nós podemos pensar, foi o padrão elevado, assim, quando eles ouviram tudo que Deus ordenou, tudo que Deus falou a respeito de como eles deveriam levar a sua vida, e também assim as comemorações que eles não faziam, o sábado talvez eles não guardavam devidamente, enfim, quando eles foram ouvindo tudo que Deus falou para Moisés naquela época, e tudo que estava escrito dentro da Torá, eles podem ter chorado porque nós não estamos vivendo isso, né? Então, quando nós realmente vemos o que Deus deseja, nós podemos também sentir, eu não estou vivendo de acordo, isso causa arrependimento. Tem as histórias de Charles Finney, de John Wesley, de Jonathan Edwards, são pessoas famosas, mas tem muitas pessoas, teve muito evangelismo no século XX, o famoso Billy Graham e outros. Então, o que que faz as pessoas sentirem um impacto? Na nossa época, nós estamos, os cristãos de maneira geral, nós estamos muito vacinados com a palavra lei. Nós achamos que lei, né, quando fala essa palavra que eu estou colocando, que foi o início de tudo, essa palavra lei, ela traz para nós a conotação assim, de mandamentos, né? Quando fala lei, a gente pensa em mandamentos, né? Os 10 mandamentos e muitos outros mandamentos. Então, tem os mandamentos positivos, né? Adorarás ao Senhor teu Deus, guardarás o sábado. Mas assim, muitas coisas nos mandamentos, muitos mandamentos são negativos, né? Não matarás, não cobiçarás, não adulterarás, não farás imagem de escultura, né? Tem muitos, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então tem muitos mandamentos que são negativos, né? Não é para fazer isso. Por quê? Porque a gente faz. Não mentirás, né? A gente tem muita coisa que o mandamento nos causa um efeito assim, de obrigatoriedade e também um senso de que eu não vou conseguir, em algum momento eu vou quebrar esses mandamentos. Então, com a nova aliança, com o entendimento da graça de Jesus, a igreja, nós somos muito vacinados com a ideia de que aqui está falando de lei, aqui está falando de Torá, mas graças a Deus nós não somos mais obrigados a guardar a lei para estarmos em aliança com Deus. E claro que nós sabemos que Deus não quer pecado e nós não queremos viver no pecado, mas quando fala em lei, quando fala em mandamentos, geralmente nós temos uma repulsa, né? Nós temos e também uma ideia de que isso aqui não é mais válido para nós. E uma das coisas assim que é importante entender, sim, o que Deus fez em Jesus Cristo, o Novo Testamento é muito claro sobre isso, que Jesus na cruz, ele tirou esse peso, ele tirou essa condenação, isso é bíblico, isso é verdadeiro. Mas nós precisamos voltar, nós temos a Bíblia inteira, temos o Primeiro Testamento, temos todas essas histórias, para que a gente entenda que sim, nessa época de Neemias, mesmo nesse ponto maravilhoso do capítulo 10, essa aliança não segurou, né? Não segurou as pessoas. Dentro do próprio livro de Neemias, nós ainda vamos ver até o final do livro, nós vamos ver que não sei se alguns ficaram firmes na aliança, mas houve pessoas que quebraram essa aliança que eles fizeram no capítulo 10. Então, de fato, a aliança aponta para algo que Deus quer. Deus procura nos conduzir para uma verdadeira aliança que vai funcionar, que vai ser uma realidade na nossa vida. Mas nós precisamos voltar aqui e ver que Deus está querendo mostrar, né, como que nós também, porque muitas pessoas nas igrejas hoje aprendem que não precisa guardar a lei de Moisés, mas quando fala do evangelho, é só crer em Jesus, muitas vezes as pessoas entendem que, ainda que eu cometa pecados e tal, não tem problema, mas a igreja tem mandamentos, né? Tem certas coisas que para nós são, que para a igreja em geral são obrigatórias, né? Frequência nos cultos, pagar o dízimo, não fazer certas coisas, ou participar de certas coisas, existem mandamentos hoje também, que nem sempre são guardados, e nós continuamos com com essas imperfeições e com essas falhas. Então, o que eu quero fazer é mostrar que, ainda que a lei, a aliança que Deus foi estabelecendo com o povo antes da primeira vinda de Jesus, ainda que isso não tenha resultado, ainda que não tenha produzido o que Deus queria, tudo estava apontando para algo, e o conteúdo daquela lei é o mesmo que Deus quer hoje, e até a metodologia. Então eu quero mais uma vez, sempre fazemos isso, né, estudando todos esses textos das escrituras antigas, nós sempre queremos mostrar que Deus é o mesmo, não é um outro Deus, não é uma outra natureza dele, não é um outro desejo dele, Deus não mudou o que ele queria, e o mesmo naquela época, ele era o mesmo Deus que procura nos conquistar, não através de leis e obrigações. E então aqui eu quero mostrar que o que no capítulo 8, então, eles ficaram impactados, choraram, se foi por causa do padrão de Deus que eles não estavam alcançando, pode ter sido em parte, mas eu quero olhar rapidamente, né, nós já estudamos o capítulo 9, mas eu quero salientar, ressaltar assim, o aspecto que, quando eram os líderes que formularam a oração, né, talvez o próprio Esdras, mas o que eles expressam na oração do capítulo 9, não era a questão de que nós deveríamos ter guardado, fala sobre a lei, mas fala muito a respeito do amor. Então, por isso que eu coloquei aqui essa palavra em hebraico, hesed, que fala assim do amor, da bondade de Deus. Mas é um amor de aliança, é um amor de Deus mostrando bondade, mostrando misericórdia, mostrando seu amor, mas com a intenção de estabelecer um relacionamento. Deus ama a todos, Deus deseja o bem de todos, Deus ama a toda a humanidade, a todas as raças, tribos, mas por que ele fez algo diferente com Israel? Não porque ele amava mais, mas porque ele queria mostrar, inicialmente com Israel, só inicialmente, mas ele queria começar algo com Israel que pudesse se expandir, que pudesse se multiplicar e alcançar todos os povos, que era o relacionamento. Ele queria algo de verdadeiro, de relacionamento, de amor, né? Quando fala relacionamento, não é um relacionamento de um soberano. Às vezes nós pensamos em Deus como um rei que o relacionamento para ele é que você me obedeça. Muitas pessoas, nós, como eu falei, assim, a gente tem esses extremos. Às vezes nós olhamos para Deus como tudo é graça. E Deus não se importa, Ele não gosta de pecado, ninguém vai falar que Ele gosta de pecado, mas às vezes nós consideramos o relacionamento com Deus como nós somos pecadores mesmo, nós vamos continuar pecando, e Deus vai perdoando. Isso não gera um verdadeiro relacionamento com Deus. Outras pessoas olham para Deus como aquele, né, que é o rei, que é o soberano, ele tem direito de nos dar ordens de mandamentos e nós temos que obedecer, nós temos que seguir, mas é um relacionamento de súditos, é um relacionamento de escravos, né? O que o soberano mandar a gente tem que fazer, querendo ou não querendo. Você não tem que querer, você não tem que achar bom fazer o que Deus manda. E isso também não gera relacionamento. Então, uma coisa muito livre, muito solto, Deus perdoa, tudo é por causa do sangue de Jesus, então a gente continua, a gente infelizmente depois, quando Jesus voltar, nós seremos transformados, nosso corpo, mas também nossa natureza pecaminosa. E na verdade, o reino de Deus agora é o objetivo de Deus, é começar esse relacionamento de amor, de querer agradá-lo e de viver numa verdadeira aliança com ele, um verdadeiro relacionamento de amor com ele. No capítulo 9, já mencionamos isso, a oração conta a história, fala da criação, fala de Abraão, nós seguimos todos esses passos, mas eu queria ressaltar que o grande tema da oração, né, o grande tema, né, que vai seguindo em toda a história que conta, em tudo que relata nessa oração, está sempre mostrando como Deus não só foi fiel àquilo que ele prometeu, porque afinal de contas Deus também prometeu castigar, punir quem não continuasse na sua aliança, mas Deus foi misericordioso, ele foi extremamente bondoso, ele exercia disciplina, ele muitas vezes, né, relata na oração como Deus precisou deixar o povo ser maltratado por outras nações e finalmente ir para o exílio. Então Deus tratou, Deus não foi liberal, deixando qualquer coisa acontecer. Mas mesmo Deus tendo direito de romper para sempre, porque quem quebrou a aliança fomos nós. Quem quebrou a aliança foram as pessoas, a nação de Israel. E a mesma coisa acontece conosco. Então Deus teria direito, pela aliança, ele teria direito de romper, de se divorciar, de anular aquela aliança, porque nós não fomos fiéis. Mas ele não fez isso. Essa é a mensagem da oração. Essa é a mensagem que percorre toda a oração de Neemias 9, mostrando como, mesmo assim, mesmo Deus podendo ser duro, assim, castigar e romper e deixar definitivamente, ele não fez isso. E eu quero mostrar alguns versículos que falam isso. Outra vez, eu vou falar só alguns que têm uma palavra que é de não abandonar. Mas tem outros versículos, não dá tempo da gente mostrar todos, mas em Neemias 9, versículo 17, ele fala assim, que 16 fala, nossos pais tornaram-se arrogantes, endureceram sua cerviz, não deram ouvidos aos teus mandamentos, que seria a lei. Versículo 17, recusaram ouvir-te, não se lembraram das tuas maravilhas. Então vamos lembrar que antes de Deus dar a lei, antes de Deus estabelecer a aliança, ele foi buscar é o povo que estava na aflição lá no Egito. Ele fez maravilhas, ele libertou. Então esse hesed, que é o amor forte e incondicional, antes do povo errar, antes do povo não guardar a lei, tudo começa, na verdade, com esse amor de Deus. Deus, mesmo nos tempos antigos, mesmo no Primeiro Testamento, Deus não começou com a lei, ele não começou com mandamentos, ele começou com graça, ele começou com amor, ele começou com hesed, derramando graça e bondade sobre eles. Mas agora, então fala assim, eles não se lembraram, versículo 17, não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste entre eles. Endureceram a cerviz e quiseram voltar para o Egito, mas tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade. Então são todas as palavras que explicam como Deus é, né? Esse é o ponto que sempre, tanto nos tempos antigos como nos tempos agora da nova aliança, se nós mesmo assim, ou nós ignoramos que Deus queira algo diferente na nossa vida, uma vida de santidade, uma vida de separação, nós ignoramos isso, mas também nós podemos achar que tudo começa com que a gente tem que fazer aquilo, né, que Deus manda. Muitas igrejas, muitos pais de família falam em terminologia de você tem que fazer, e as pessoas, se os filhos obedecem, se os filhos fazem tudo que de acordo com o que os pais mandaram, então está tudo certo. Mesmo quando os filhos estão fazendo isso a contragosto, sem querer, sem entender, sem gostar, isso não funciona, isso não vai durar. Então Deus começou com... Deus é assim, ele é um Deus perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em bondade, não os desamparaste. Então, esse é um dos, para mim, esse é o grande tema da oração de Neemias 9. Então, o que isso me mostra? Que o impacto da leitura da palavra, se tinha alguma coisa relacionado assim, ao padrão de Deus, nós não estamos vivendo do jeito que Deus quer, isso é possível, isso faz parte. Mas a oração, ela demonstra muito mais essa admiração a Deus, porque ele, apesar de tudo que nós fizemos, ele não nos desamparou. Essa palavra desamparar ou abandonar é uma palavra muito chave. Versículo 19, pela multidão das tuas misericórdias não os abandonaste no deserto. Versículo 30, por muitos anos foste paciente com eles, testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, né? Então Deus, versículo 31, pela tua grande misericórdia não os destruíste nem desamparaste. Então esse é o tema da oração. Às vezes você não encontra a palavra abandonar ou desamparar, mas é o tema. Toda a história que é relatada na oração de Neemias 9 está falando a respeito do hesed de Deus. Porque hesed é amor, mas não é um amor qualquer. Primeiro, é um amor que visa, que tem o objetivo de nos chamar para um relacionamento de aliança com Deus. Deus dá a sua chuva, Deus dá a sua bondade para todos. Esse é o amor que Deus derrama sobre todas as pessoas. Mas há nesse mesmo amor que é para todos, mas Deus faz coisas específicas na vida individual ou coletivamente, ele fez isso com Israel e tem feito ao longo da história, ele faz coisas específicas para nos introduzir, para nos atrair para um relacionamento verdadeiro com ele. Então, esse hesed de Deus, na verdade, é por ali que começou na história do povo de Israel. E o que, se eu só tivesse Neemias 8, porque eles leram a palavra, porque ouviram a palavra, porque foi a Torá e porque eles choraram, eu poderia pensar, talvez eles estavam enfatizando as exigências de Deus, os mandamentos de Deus e a nossa falha em obedecer. E Neemias 9 fala sobre isso também. Mas como o ponto principal é como Deus, no meio das nossas falhas, ele manteve o seu amor, não desamparou, continuou guardando, ele disciplina sim, mas é uma disciplina para corrigir, para trazer para perto dele, então ele nunca abandona o seu amor por nós. E a minha tese, a minha sugestão, minha percepção é que o processo que levou o povo a querer renovar a aliança com Deus foi esse aspecto de Deus. Eles se arrependeram pelas falhas, por não terem guardado os mandamentos, mas eles foram conquistados, eles foram atraídos por causa do o amor de Deus, por causa do hesed de Deus. E aí nós precisamos lembrar, eu falei que a lei para nós lembra muito a palavra mandamento, obrigação e condenação, porque a gente não obedece. Então a lei, ela tem, e o Novo Testamento explica que a gente não, a lei nunca conseguiu aperfeiçoar, e a gente sempre falha, e Jesus nos libertou dessa obrigação, dessa condenação. Então para nós a lei tem um sentido negativo, mas o próprio Paulo fala em Romanos 7, tipo assim, não, a lei é uma coisa ruim? Não, a lei é santa, a lei é boa, a lei é de Deus. E nisso nós precisamos lembrar de uma coisa importante, acho que tem sido muito falado, né? Muitas pessoas sabem disso, mas a gente precisa sempre lembrar que a palavra lei, que é a própria palavra Torá, né? Quando você vê esses textos aqui falando sobre lei, quase sempre é a palavra Torá, tem outros sinônimos, né? Preceitos, estatutos e tal, mas a lei é a palavra Torá, e essa palavra Torá significa instrução, ensino. Em outras palavras, se nós entendermos que Deus amou o povo de Israel e libertou a nação, libertou o povo escravo no Egito, e depois trouxe, né, como fala em Êxodo 19, levou em asas de águias, providenciando no deserto, cuidando, carregando como o pai carrega o filho. Se nós entendemos isso, então a lei, a Torá, né, os mandamentos, foram dados não como um rei que exige de seus súditos, mas foi a instrução, o ensino de um pai amoroso que quer o bem de seus filhos. Eu vou ler aqui, versículo 13, Neemias 9, versículo 13 e 14. Desceste sobre o monte Sinai, falaste com eles desde os céus, isso é depois do Êxodo, deste-lhes juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E como nós sabemos, aqui mais na frente na oração ele fala, se alguém observar, vai viver. É algo que nos protege, é algo que nos ensina como é bom. Como o salmista fala no Salmo 119, como eu amo a tua lei. Eu posso amar um mandamento, eu posso amar uma obrigação, eu posso amar uma regra. Até coisas como pagar o dízimo, ou ter que frequentar cultos, ou fazer orações, ou leitura da Bíblia, coisas que podem ser mandamentos e podem ser pesados. E no, 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 na carta, na primeira carta do apóstolo João, ele fala: os mandamentos de Deus não são penosos, não são pesados, porque são frutos de um relacionamento de amor. Se você ama alguém, e isso acontece muito no namoro, infelizmente nem sempre continua no casamento, no namoro, os namorados, eles querem agradar. Eles fazem tudo para fazer surpresas, para fazer o que o outro gosta, porque é um tempo de conquista. E no namoro ainda não houve atrito, né, muitas vezes, né, não houve coisas negativas, mas aquele relacionamento de querer agradar. E Deus quer isso conosco. Ele não só para um namoro, Ele quer isso na eternidade. Jesus, que é filho de Deus desde a eternidade, sempre foi, ele fala assim: me agrado, meu prazer é fazer a vontade de Deus. Porque é quando você agrada a outra pessoa, você recebe um retorno maravilhoso, que é o mesmo amor, o mesmo apreço, o mesmo desejo de agradar. Então, Jesus fala que o Pai se agradou em nos dar o reino. Então, Deus tem prazer em fazer as melhores coisas para nós, como seus filhos. E Ele quer Ele quer gerar esse relacionamento. Então, versículo 14 fala: fizeste-lhes conhecer o teu santo sábado, lhes deste preceitos, estatutos e lei. A característica, né, assim, o que é a lei? A lei deveria ser recebida, deveria ser encarada como instrução, como ensino, como algo que vai nos mostrar. O livro de Provérbios é cheio disso. Sabedoria. O que é sabedoria no livro de Provérbios? É saber o que é bom, saber o caminho certo. Não é isso que os pais querem ensinar para os filhos? Meu filho, se você for atrás de vícios, se você for atrás de crime, isso vai acabar destruindo a sua vida. Então, as instruções, né? Provérbios fala muito: meu filho, ouça a minha instrução, não ande por certos caminhos, não faça certas coisas. Então, a lei é isso, é uma instrução. E se nós pudéssemos receber a instrução, não de um Deus que quer nos subjugar, né? A mentira da serpente no jardim foi: Deus deu esse mandamento para não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Ele não quer que você seja conhecedor das coisas, Ele não quer que você cresça, Ele não quer que você suba. A gente tem muito isso nos governantes humanos. Eles não querem que o povo saiba certas coisas, eles querem manter o povo debaixo de ignorância, de um jugo, né? E Jesus falou assim: meu jugo é diferente, eu tenho um jugo, mas é um jugo que vai libertar vocês, que vai introduzir vocês num relacionamento verdadeiro com o Pai. Então, quando eu não posso, né, nós não sabemos até que ponto que eles tiveram revelação de todas essas coisas, nós temos mais condições de entender esses princípios de Neemias 8 e 9 do que naquela época. E eu não sei o que fez o povo chorar no capítulo 8, mas eu estou querendo dizer que a oração de Neemias 9 me mostra um impacto da palavra, não só, porque a palavra, as escrituras, não contam só as instruções que Deus deu para o povo naquela aliança. As escrituras contam a história. E a oração de Neemias 9 conta a história de como o povo repetidas vezes não correspondeu, não entendeu o amor de Deus, não se voltou para Deus, e mesmo assim Deus nunca desamparou. Agora eu quero voltar um pouquinho para o livro de Deuteronômio, porque tem umas palavras ali. Nós temos o relato no livro de Êxodo de como Deus queria que eles fossem a nação santa, o povo separado para ele e tudo. Mas no livro de Deuteronômio, Moisés, ele fala do coração. O livro da Torá que mais expressa o que estava por trás, o que estava no coração de Deus. E evidentemente eu não vou ler muita coisa lá, nós conhecemos, todo mundo conhece bem, né, quando em Deuteronômio 6 ele fala, ouve ó Israel, aquela palavra do Shema, ouve ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus, e depois fala que o Senhor ordena, que você o ame de todo o coração, de todas as forças, de toda a alma, de todo o entendimento. Então, é isso que Deus queria. Mas eu quero ler no capítulo 10 de Deuteronômio, eu quero mostrar, tem outros, essa palavra aparece mais vezes, mas tem uma palavra que há bastante tempo ressalta para mim, é muito forte. Deuteronômio 10, eu vou começar no versículo 12, depois eu vou pular alguns versículos, mas todo esse texto aqui é maravilhoso, porque como eu disse, assim, aqui, em vários outros lugares, aqui nesses capítulos, os primeiros capítulos, depois mais no final de Deuteronômio também, Moisés expressa esse coração de Deus, e o que Deus realmente queria. E o que deve, se não entender isso, as instruções, as coisas boas que Deus deu para mostrar o caminho que devemos andar, essas coisas se tornam mandamentos, se tornam obrigações. Muita coisa hoje na nossa vida cristã, tem uma coisa melhor do que orar, falar com Deus, mas se é uma coisa obrigatória, se você tem que orar todo dia, e é penoso, a reunião de oração nas igrejas geralmente é a menos frequentada, é difícil orar, então tem alguma coisa errada. Tem uma coisa melhor do que ler as escrituras, do que meditar nisso que é uma instrução de vida, mas às vezes a leitura bíblica se torna uma obrigação, e assim por diante. Então, Deuteronômio 10, versículo 12, fala, e agora, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que talvez naquela época ainda tinha uma conotação maior, como quando Deus apareceu no Monte Sinai e causava temor e tal, poderia ter uma conotação de medo, mas na verdade, como eu falei, o relacionamento que Deus está procurando não é um relacionamento de medo, então esse temor de Deus é um temor de não querer desagradar. Eu tenho temor das pessoas que eu amo. Eu não quero desagradar. Eu não quero. Então eu tenho temor de fazer algo que possa machucar, que possa afastar aquela pessoa de mim. Eu não quero afastar. Jesus tinha temor do Pai, não medo. Porque ele falou, eu vim para dar a minha vida como sacrifício, mas eu não preciso. Ele falou claramente em João 10, que ele estava dando livremente. Para ser filho de Deus, ele não precisava fazer isso. Então, que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ok, e aí ele continua falando nesse sentido, que Deus amou, versículo 15, que Deus amou seus pais, que Deus amou vocês e tal. E aí no versículo 20, nós encontramos uma palavra muito interessante, que em muitas traduções bíblicas, muitas versões, português ou inglês, assim, não é bem traduzida. Mas olha só, a minha mesmo não usa uma tradução boa. Versículo 20, Deuteronômio 10, 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e a Ele te chegarás, a minha fala. Essa palavra chegarás Tem algumas traduções, né, em português, acho que a NVI, tem várias outras traduções que usam a palavra apegar. É uma palavra, é uma tradução boa. Mas eu queria chamar a atenção que essa é a mesma palavra que é usada em Gênesis 2, sobre o primeiro casal, quando diz o seguinte, Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Essa palavra unir-se-á é a mesma palavra que a ele te chegarás. Essa palavra significa apegar. Eu usaria a palavra agarrar, grudar-se. É como o homem que deixa o pai e mãe e se gruda à sua mulher. Ele se torna um, ele se apega, ele se agarra com ela. Essa é a palavra que Deus usa, e ele usa, só nesses capítulos aqui, eu vou ler mais dois lugares. Deuteronômio 11, versículo 22, se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos prescrevo, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a ele. Então, é isso que Deus queria. Por que você vai se apegar? Por que você vai se tornar um com Deus? Porque ele é rico em amor. A gente se apega a quem nos ama. A gente não se apega a Deus por causa de mandamentos. Pode ser na nova aliança, pode ser na velha, pode ser em qualquer uma. Você nunca vai se apegar alguém que só quer mandar, que você tem que obedecer querendo ou não. Aliás, quando alguém, e isso é importante num relacionamento de amor, pode ser com filhos, pode ser com cônjuge, pode ser com amigos, pode ser pastor ou líderes de igreja, quando você manda, quando você coloca algo assim, como obrigação, ou quando você ordena, tom de mandar, mandão mesmo, né? Você tem que fazer, porque eu estou mandando. Isso tira o espaço, tira todo o oxigênio do amor. O amor, para gerar, assim, para você ter amor, a pessoa tem que ter um espaço. Você tem que, né, como fala no livro de Cantares, né, vem lá o noivo, bate na porta, ela não atende, então ele vai embora. Ele não fica batendo, e você tem que abrir porque eu sou seu noivo. Ele bate, se ela não quiser abrir, ela não abre. Então, daí ela ficou aflita e levantou e correu atrás dele, porque ela foi comovida, não pela obrigatoriedade, mas porque o amor tocou no coração dela. Então, esse apego, capítulo 13, versículo 4 de Deuteronômio, fala: andareis após o Senhor vosso Deus, a ele temereis, os seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, a ele servireis e a ele vos apegareis. Então, esse é o sentido verdadeiro do que Deus queria. O que que Deus quer numa aliança? E agora vamos voltar para Neemias. Neemias, então, agora nesse capítulo 10. O que que tem de diferente? Teve outras ocasiões na história. Ezequias, Josias, eles fizeram aliança, o rei Asa, vários reis fizeram aliança com Deus depois que o povo tinha apostatado e estava voltando para Deus. Tem menções assim, vamos fazer uma aliança com alegria. Quando você faz uma aliança com alegria, quando você faz com espontaneidade, é agradável para Deus. Agora, o que que aparece nesse capítulo 10 de Neemias? Aparece então Deus mandou, nós aceitamos as ordens de Deus. Eles estavam fazendo isso, mas olha como são as palavras. Isso, fui meditando nesse capítulo e isso chamou muito a minha atenção. Neemias 10, no versículo 28, fala que todas as pessoas ali aderiram, né? Versículo 29, né? Que eles fizeram um juramento e tal. E aí, a partir do versículo, bom, no versículo 29, eles falam assim, de que guardariam, cumpririam os mandamentos do Senhor, mas é algo que está partindo do coração deles. Aliás, vamos voltar ao último versículo do capítulo 9, depois que fala de tudo que o povo fez de não corresponder a Deus e tudo que Deus fez de não abandonar. Aí no último versículo do capítulo 9 fala, por causa de tudo isso, fizemos uma firme aliança. Então, no Monte Sinai, em outras circunstâncias, Deus falava assim, eu vou fazer uma aliança, eu vou ordenar certas coisas, não matarás, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Mas aqui é o povo dizendo, nós fizemos uma firme aliança. Nós declaramos, é algo que está surgindo espontaneamente. Então, quando eles começam, capítulo 10, versículo 30, eles falam assim, nós estamos declarando, não daremos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaremos as filhas deles para os nossos filhos. Versículo 31, eles fazem três promessas, três declarações iniciais, né? Eram coisas que estavam, pelo menos algumas, estavam bem na tensão, eram assuntos relevantes, eram assuntos do momento. Eles estavam com muito problema sobre essa mistura. Por que que eles não poderiam ter casamentos mistos? Não por nenhum senso, não deveria ser, né? Por nenhum senso de superioridade. Era para não afastar as pessoas de Deus. E tem a história no livro de Juízes, quando o povo já começou a se afastar de Deus, já fala assim, eles começaram a se casar com os povos da terra e não levaram os povos da terra a adorar a Deus. Se fosse, não teria problema. Mas quando tinha casamentos mistos, o povo de Israel que estava se casando com alguém de outra nação, eles que se afastavam de Deus, como o próprio rei Salomão, casou com muitas mulheres e essas mulheres roubaram o coração dele, levaram o coração dele para longe de Deus. Então, era por isso que não era para ter casamentos mistos, é como não ter outros deuses. Deus, eu quero amar a ti, eu quero me apegar a ti, eu quero estar unido contigo. Né? É o Senhor que mostrou misericórdia para mim. Como eu posso não retribuir? O Senhor que não nos abandonou, essa foi a oração do capítulo 9. Então, já mencionei isso, que no fim da oração de Neemias 9, eles falam assim, Deus, olha para nós, porque nós estamos na terra, mas nós ainda somos escravos de outros povos. Mas a oração não termina com uma oração, um pedido para Deus nos liberte desses reis da Pérsia, nos liberte de todos os outros governos que estão sobre nós. No tempo de Jesus, ele não veio pregando, né? Nós precisamos nos libertar de Roma, nós precisamos jogar fora o jugo de Roma. Eu ouvi esse testemunho da China, a igreja perseguida, que não ora para que caia o governo que os persegue. Muito diferente de nós aqui, que temos horror, às vezes, até de algo que não é uma ameaça para nós. Mas o problema não era, assim, isso não é a plenitude de Deus, estarmos debaixo de perseguição, estarmos debaixo de pessoas que nos oprimem. Isso não é a provisão de Deus, não é a promessa de Deus para nós. Mas a resposta para isso é, eu preciso estar numa aliança mais firme contigo, eu preciso estar mais apegado a ti. Então, por causa de tudo isso, fizemos uma firme aliança. E essa palavra, em 9:38, uma firme aliança, fizemos uma firme aliança, é aquela expressão de cortar uma aliança, de como Abraão passou no meio dos animais cortados, é a mesma expressão. Então, voltando para o capítulo 10, eles falam assim: nós declaramos, nós estamos voluntariamente dizendo, nós queremos fazer aquilo que é certo, nós queremos agradar a ti. Então, eles fazem três declarações, três promessas: nós não vamos dar nossos filhos em casamento mistos. A segunda coisa, no versículo 31, é que eles não comprariam coisas dos outros povos aos sábados. Eles não iam, né, nem tinham poder para isso, mas é interessante que hoje nós achamos, né, a igreja acha que tem que ter leis que proíbem todo mundo, né, ou que estabeleçam a regra de que não tem casamentos com pessoas do mesmo sexo, a gente tem que impor isso sobre todo mundo. Não, eles não tinham a intenção de impor sobre os outros povos os preceitos de guardar o sábado. Eles só falam assim: nós não vamos comprar, nós não vamos vender, mas nós também não vamos comprar. Então, eles podiam viver com pessoas que não guardavam o sábado. Eles podiam conviver com pessoas que eram idólatras e tal, mas eles não entrariam na mesma prática. Nós não vamos casar com eles, nós não vamos comprar aos sábados. E depois, no final do versículo 31, eles colocaram, né, a terceira coisa, né, era que eles iam guardar, coisa que a gente não tem menções na história do povo de Deus, se eles realmente guardavam isso em outras épocas. Mas eles falam assim: nós vamos guardar o princípio do sétimo ano. E isso também era um ponto importante, porque lembra que quando Neemias estavam trabalhando nos muros, havia pessoas do povo de Israel que estavam sendo oprimidas por causa de dívidas. E um dos recursos de Deus para que não crescesse dívidas e que não houvesse opressão dos ricos sobre os pobres era, cada sete anos, eles não iam colher na terra, eles não iam plantar, ia ficar para os pobres pegar o que a terra desse, né, por si mesma. E também eles iam perdoar todas as dívidas no sétimo ano. Então, isso também eles estavam dizendo: nós vamos fazer isso. E a partir do versículo 32, nós já comentamos sobre esses aspectos, mas a partir do versículo 32, a preocupação deles, e isso com certeza reflete Esdras e os sacerdotes, mas um dos aspectos mais importantes nesta aliança que eles renovaram com Deus, espontaneamente, eles falaram: nós vamos andar em tudo que o Senhor nos ensinou, todas as instruções que o Senhor nos deu, nós queremos observar. Mas eles deram atenção especial, depois desses três itens iniciais, eles deram atenção especial à casa de Deus. Do versículo 32 até no final do capítulo, tudo é sobre a casa de Deus. Nós vamos pagar uma taxa anual para manter a casa, nós vamos fornecer a lenha, nós vamos dar as primícias, nós vamos pagar os dízimos, nós vamos cuidar para que os levitas, os sacerdotes possam cumprir o seu trabalho. Todo o restante dessa aliança está falando sobre a casa de Deus, porque isso representa o que Deus queria na aliança. Deus quer na aliança não ele ser um soberano que manda e todo mundo obedece, mas ele quer um relacionamento de amor. E o relacionamento de amor, e o relacionamento, né, que eu mostrei essa palavra, que já nas palavras de Deuteronômio, o que Deus estava querendo é que as pessoas se apegassem a ele, que as pessoas grudassem nele, que as pessoas sentissem unidade, união com ele, tivessem o mesmo coração, que as pessoas corressem após ele. E o que você Quando você corre atrás de alguém, quando você quer se unir com alguém, você quer morar junto. E é o desejo de Deus, Ele que é soberano, Ele que é santo, Ele que é perfeito, Ele quer morar com a gente, Ele quer habitar. É o grande tema da Bíblia, que nem sempre Deus revela abertamente. Durante muitas partes da Bíblia não fica tão claro que Deus está querendo morar, mas realmente desde o início o que, que Ele quer? Ele não quer só conversar com Adão e Eva, Ele quer morar juntos, e é isso que nós vemos no final do Apocalipse. Então, essa aliança, ela foca muito na casa de Deus. Foi a primeira coisa que foi feita quando os cativos voltaram, no início do livro de Esdras. Foi até o tema do decreto do rei Ciro, falou assim, estou liberando vocês para construir o templo de Deus. Na cabeça dele, o povo tinha que ter um templo para fazer o culto, mas a casa de Deus, na verdade, é o lugar que ele quer morar. Então, essa preocupação, esse foco na casa de Deus, e o contrato, né, a aliança, né, que eles estão declarando aqui, termina no versículo 39, a última frase dessa aliança no capítulo 10. Não negligenciaremos a casa do nosso Deus. Só para ressaltar, do versículo 32 até o 39, incluindo essa última frase que fala aqui, nove vezes fala da casa de Deus. Do versículo 32 até o versículo 39, uma vez fala do altar, do nosso Deus. É sempre a casa do nosso Deus, a casa do nosso Deus. Não é do Deus que a gente tem que servir, a gente é uma coisa obrigatória. Então, esse é o espírito, é nisso que esse contrato, essa aliança, essa renovação de aliança, é por isso que estamos falando que é o ponto culminante, porque ele aponta para o final de toda a história. Nessa época, eles não alcançaram, não chegaram a experimentar isso, não se tornou uma realidade do jeito que Deus queria, mas foi um passo na direção certa e é algo que nós podemos aprender. O que Deus queria? Deus queria que o povo, por vontade própria, quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei da história de Zaqueu, que Jesus, né, Zaqueu foi atrás, queria ver Jesus, Jesus olhou para ele na árvore e falou, convém comer na sua casa, e Jesus foi comer com ele, Jesus se importou com ele, Jesus chegou perto de Zaqueu, e não temos nada registrado sobre o que Jesus falou, mas Zaqueu disse, então mestre, eu vou mudar totalmente a minha maneira de viver, eu vou parar de cobrar excessivamente, eu vou fazer retribuição, eu vou consertar tudo que eu fiz de errado, eu vou retribuir 5 vezes mais, eu vou mudar. Ele fez uma aliança com Deus, ele falou o que queria fazer, ele sabia o que era certo, mas ele não fazia. Mas quando Jesus chegou perto dele, ele, espontaneamente, por causa de sentir esse amor de Jesus, de ir até a casa dele, ele se sentiu comovido, e Jesus falou que a salvação tinha chegado na casa dele. Então, essa é a aliança, essa é a espontaneidade, né? Me chamou muita atenção esse fato de que essa aliança que eles fizeram no capítulo 10 era sempre assim, nós vamos fazer isso. Tem algumas coisas, como essa taxa anual que eles falaram, nós vamos pagar todo ano para a manutenção do templo, não fala na lei que tinha que fazer isso. Então, algumas coisas eles estavam até inovando com vontade de abençoar. Assim, o que nós podemos fazer? Essa coisa de lançar sorte, quem que vai dar a lenha, não fala isso na lei. Então eles falaram assim: como que nós podemos fazer para que as coisas na casa de Deus funcionem bem e para que Deus queira morar conosco, para que Deus venha assim? Nós nos apegamos a Ele porque Ele se apegou a nós. Deuteronômio fala muito sobre isso. Deus se afeiçoou, Deus quis, e não é só com o povo de Israel, e não é só com a igreja que Deus se afeiçoa. Ele deseja, Ele anseia, como um pai anseia para receber todos os seus filhos de volta. Então, que nós possamos ver em tudo isso um caminho, eu coloquei aqui. Então, assim, qual foi o impacto da leitura? Foi o padrão de santidade de Deus? Possivelmente, mas pela oração foi muito mais esse amor incondicional de Deus e entendendo que a lei é uma instrução para a vida, não é um peso de mandamentos. E aí eles sentiram a necessidade de corresponder. O capítulo 10 é uma correspondência voluntária a Deus. Por causa disso, por causa da leitura da palavra, por causa de entender o que Deus fez por nós, nós declaramos, nós vamos fazer isso para agradar o nosso Deus, nós vamos nos apegar a Deus. E aí, então, eles sentiram esse desejo de se empenhar pela casa de Deus para trazê-lo para perto. Que Deus nos ajude a entender o que é realmente restauração, o que Deus quer fazer com a restauração e como nós também podemos ver Deus agindo dessa forma na nossa vida hoje. Senhor, colocamos isso diante de Ti, nós não sabemos como mudar o nosso coração, mas desejamos cooperar contigo, desejamos ter a mesma espontaneidade de Zaqueu, a mesma espontaneidade dessas pessoas que fizeram aliança voluntária contigo. Que essa restauração, que esse caminho para a restauração possa ser descoberto por nós hoje. Pedimos e nos alegramos em ti. Amém.